Vamos então iniciar. Primeiro ponto da ordem de trabalhos. Distribuição da proposta de lei 198/13, quarto governo, que autoriza o governo a estabelecer requisitos de acesso à profissão da atividade profissional dos marítimos, a definir os critérios de equiparação com outros profissionais do setor do mar e a definir as regras quanto à nacionalidade dos tripulantes a bordo dos navios ou embarcações cedidas ao regime de atividade profissional dos marítimos. Cabe ao CDSPP e indicar o relator. Sim. É a senhora deputada Patrícia Fonseca? Muito obrigado. Faz-se a dizer?
Senhor Presidente, eu por acaso não vi. Isto é este proposta de lei é só competência desta Comissão ou está em articulação também com a Comissão de Economia? Sexta, é sexta também. A competente é a nossa, é isso?
É. Em conexão com a sexta, mas a nossa é a competente. Bem feito. Depois temos discussão do projeto de resolução 2065/13, quarto do PCP, que recomenda ao Governo, não está com o seu deputado ainda.
Sim. Estes três podem ser em conjunto, mas nós não temos o seu deputado.
Não, não temos que esperar. Nunca.
Senhor Presidente, eu penso que o deputado João Dias não virá, porque eu estive com ele na Comissão de Ambiente agora a fazer discussão de um... Ou pelo menos que virá mais tarde, porque ele, a informação é que tinha ido moderar um debate, um painel qualquer, e portanto...
Então nós temos aqui... Um, dois, três... Três projetos de resolução sobre a seca. O do Bloco de Esquerda, podemos debatê-lo, que está aqui o Sr. Deputado.
Estamos todos para o fim.
Só se ficar isto tudo para o fim, eu espero que venha o Sr. Deputado do Partido Comunista. Vem algo inconveniente? Não? Estão aqui três projetos de resolução sobre a seca. E a ideia era discutir os três em conjunto. Mas como o Sr. Deputado do Partido Comunista, que é autor de um deles, não está... A proposta é que ficasse para o fim. E avançámos para o... Portanto, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4 ficavam para o fim. E avançamos para o ponto 5. Concordam? Então vamos para o ponto 5. Discussão de projeto de resolução número 288. Não.
E que vocês podem ser em conjunto.
É, mas primeiro vamos ler e depois é que vamos...
Mas ele podia ter dito alguma coisa.
Diga, senhor doutor. Queria dizer alguma coisa?
Não.
Vamos então ao ponto 5. O ponto 5 também temos o mesmo problema que o senhor deputado está cá. Também temos, se concordarem, passamos para o fim. E o 6 é a mesma coisa, em conjunto. O 7º também é dele. O 8º podemos discutir, e entretanto pode ser que ele chegue. Se concordarem, né? Então vamos para o ponto 8. Discussão do projeto de resolução 1870 do CDSPP, que recomenda ao Governo a implementação das medidas regulamentares urgentes de proteção de espécies de cavalos marinhos em Portugal. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS, faz favor. Faz favor, senhor deputado.
Estamos com o mesmo problema que o PCP, portanto, o nosso deputado que trata deste assunto está retido noutra comissão e vai fazer uma intervenção. Portanto, não é? Se não houver hipótese, se calhar já não vamos ter tempo útil para discutir, íamos pedir o adiamento de uma semana, se possível.
O senhor deputado dirá como entende, faz favor.
Então, uma vez que a intervenção...
Não, nós podemos passar ao ponto 9. E entretanto, pode ser que ele chegue. Eu sugeria que, para não estarmos a...
É melhor, para resolvermos assuntos, é melhor... Nós íamos pedir o adiamento, porque ele não vai chegar em tempo útil.
Então, pede o adiamento do ponto 8.
Por uma semana, se possível.
Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Patrícia Fonseca, para que saiba, este ponto foi adiado. Vamos continuar. Vamos para o ponto 9. Discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei 1161 do Bloco de Esquerda, que determina a obrigatoriedade de análise à presença de glifosato na água destinada ao consumo humano. Alteração ao regime de qualidade da água destinada ao consumo humano. O projeto de lei número 162 do Bloco de Esquerda proíbe a aplicação de produtos contendo glifosato em zonas urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação. E o projeto de lei número 163 do Bloco de Esquerda proíbe o uso não profissional de produtos contendo glifosato. O Sr. Deputado Álvaro Batista, que está presente, não está também? Não está também?
Sr. Presidente,
não está.
Portanto, ele está noutra comissão, estava a aguardar que este ponto fosse mais próximo do fim. Está a caminho daqui, demora um minuto ou dois.
Está bem, mas eu penso que todos seremos condescendentes que os senhores deputados cheguem. Obrigado. Portanto, estava eu a dizer que para o ponto 2 temos o Sr. Deputado do Partido Comunista, ponto 3 o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e para o ponto 4 a Sra. Deputada do CDS-PP. Eu pergunto mais uma vez estão todos, há momentos não estava o Sr. Deputado do Partido Comunista, se podemos fazer a discussão em conjunto. Vê algum inconveniente destes três pontos? Não vê inconveniente, Sr. Deputado? Os seus colegas já tinham dado a anuência a isso, então vamos iniciar a discussão em conjunto destes três pontos. Ponto 2, 3 e 4. Tem a palavra... Pela ordem, o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, para iniciar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais quero agradecer a vossa compreensão e a tolerância que tiveram para o meu atraso. Deve-se ao facto de estarmos a transitar entre quer grupos de trabalho, quer também comissões, e desde já agradeço toda a compreensão demonstrada. O projeto de resolução que temos em cima da mesa e que trouxemos à discussão, que recomenda ao Governo disponibilize e divulgue regularmente informação relacionada com as respostas criadas no âmbito da prevenção e contingência de regulação e apoio aos agricultores e produtores pecuários em situações de seca, é bastante preocupante na medida em que ele procura dar resposta àquilo que deixou de ser um ato isolado. Ou seja, os períodos de seca passaram a acentuar-se devido às alterações e às variações climatéricas e passámos a ter uma maior regularidade dos períodos de seca. Nesse sentido, o PCP valoriza a necessidade de implementar medidas que não só urgentes e de contingência, mas principalmente evitar que sejam necessárias medidas de contingência por termos medidas estruturais que deem resposta a estas necessidades que começam a ser mais regulares do que extraordinárias. Nesse sentido, o PCP PCP, numa declaração política há cerca de duas semanas, trouxe a debate em plenário precisamente a problemática da seca, na medida em que, à semelhança do velho ditado que diz, se vais para o mar a via tem terra, ou seja, previne-te antes que tenhas falta, e a verdade é que Portugal, devido aos sucessivos governos, não tem neste momento estruturas suficientes que deem resposta às necessidades, quer agrícolas, principalmente agrícolas e agropecuárias, correndo até sérios riscos no que tem a ver a sustentabilidade deste setor produtivo. Neste sentido, o PCP, neste projeto de resolução, pressupõe que sejam tomadas medidas, desde já, de prevenção e de contingência e de regulação. É uma medida que, ainda assim, é necessária face à desinfraestruturação que existe e à necessidade de maior aproveitamento e também da interligação entre os diversos empreendimentos e as barragens e albufeiras. Depois, medidas que visam o apoio à atividade agrícola e pecuária. Estas medidas, nomeadamente na que tem a ver com o apoio aos agricultores e aos produtores pecuários, para fazer face aos prejuízos causados pela seca, naturalmente que é importante que existam mecanismos, que estejam reservados mecanismos e verbas e valores para serem atribuídos em situações de seca que venham a derivar em perda de rendimento pela perda de produção. E também uma terceira bloco de medidas tem a ver com a necessidade de reforçar, como já disse, o armazenamento de água, nomeadamente pela construção de barragens e reservatórios de água superficial, através já de alguns projetos já previstos e que possam ser construídos, mas principalmente para que sejam também tomadas medidas de apoio e de promoção à construção e recuperação de açudes, de barragens, até de charcas individuais ou mesmo coletivas que possam servir de resposta em situações de necessidade hídrica face à pouca pluviosidade. Nesse sentido, o PCP, muito preocupado com esta situação de seca, que não passou independentemente de mais 3 ou 4 pingos de chuva que nas últimas semanas tivemos em Portugal, a verdade é que basta 3 raios de sol para novamente estarmos com o drama da seca e ficar em causa aquilo que é a agricultura em determinadas regiões, nomeadamente regiões que temos aí agora com drama, nomeadamente a região do Mira e Alto Sado, a região do norte alentejano, bem como outras regiões que estão, que muitas das vezes nem sequer se imagina. O ano passado vimos o que aconteceu em Viseu, e nunca mais, nem sequer imaginamos, mas a verdade é que isto não temos que equacionar e refletir sobre o caminho que queremos tomar. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução que apresentamos parte de iguais pressupostos, parte do processo da gravidade do problema da seca, embora ligeiramente minimizado nos últimos dias, mas que, de qualquer forma, ao longo dos últimos anos, tem sido um fenómeno recorrente e que, segundo tudo indica, devido às alterações climáticas, estará para continuar. Nós, as recomendações as propostas de recomendação que apresentamos abordam o problema de duas perspectivas, uma com medidas de curto prazo para tentar minimizar e mitigar os prejuízos para os agricultores e também partimos do princípio que é necessário estudar soluções duradouras que tenham em conta os diversos cenários de alterações climáticas. E, portanto, nós partimos do princípio que é preciso criar estratégias para adaptar o setor agrícola e permita o desenvolvimento da agricultura e para responder às necessidades alimentares, pela adaptação das culturas, do sistema de culturas existentes, nomeadamente através da alteração das variedades, a redefinição de datas de plantação, frequências, dotações de rega, técnicas para melhor eficiência. E também por mudanças mais estruturais, mudanças de fundo, nomeadamente da alteração das próprias espécies cultivadas, a necessidade de deslocalizar culturas e passagem de sequeiro para regadio. assim como o contributo positivo que pode dar para mitigar este problema e em certa medida, o compensar a agroecologia, a agricultura de precisão e a alteração da agricultura, a adaptação às alterações climáticas. Portanto, tudo isto pressupõe uma utilização mais eficiente da água, a construção de novos reservatórios, albufeiras de uso múltiplo e a criação de um sistema de aconselhamento agrário de proximidade que permita aos agricultores, em especial à pequena agricultura familiar, encontrar respostas adequadas, quer aos problemas atuais, quer àqueles que tudo indica irão agravar-se ao longo do próximo tempo, dos próximos tempos. Para isso, também será necessário que o próximo quadro comunitário tenha em conta a necessidade de financiamento de todas estas alterações. Daí as recomendações que apresentamos, que propomos que esta Comissão adote, que a Assembleia adote, que seja identificada e priorizados para análise os projetos de investimento de produtores que pertençam aos concelhos mais afetados pela seca. Já agora adianto que nos parece que deve ser ponderada a situação real, isto é, há zonas em que efetivamente existem problemas de seca e há regiões onde não existem problemas de seca. E, portanto, terão que ser encontradas respostas diferenciadas para as diversas regiões, porque não faz sentido que sejam proposta uma chuva de subsídios ou de apoios em todo o país, quando, na verdade, em algumas zonas eles não fazem grande sentido. E, portanto, defendemos também que seja incentivada a poupança e a utilização mais eficiente da água, que seja reforçado o sistema de aconselhamento agrário através de parcerias, que seja estudado um plano de reutilização da água, nomeadamente através da proveniência de efluentes devidamente tratados, portanto, fazer a reciclagem e a reutilização da água, haver mais controle sobre a expansão de culturas intensivas e superintensivas. E como eu disse ainda há pouco, que o novo quadro comunitário tenha em conta a necessidade de adaptação da agricultura portuguesa aos cenários de alterações climáticas. E, por fim, que seja renegociada a Convenção de Albufeira, que o Governo renegocie a Convenção de Albufeira, defendendo caudais ecológicos diários nos rios internacionais e a monitorização da qualidade e, já agora, da quantidade da água vinda de Espanha. Se me permitem, eu abordava já só duas referências relativamente aos outros projetos de resolução. Na verdade, o que o PCP nos propõe é que se recomenda ao Governo a elaboração de um relatório com caráter mensal, contemplando um conjunto de aspectos que foram enumerados ainda há pouco pelo Sr. Deputado João Dias. Eu estou de acordo que são aspectos importantíssimos e evidentemente que sim, tenho algumas dúvidas que seja, e também estou de acordo que deve haver informação regular, pública, regular sobre o que está a ser feito, tenho algumas dúvidas que seja de exigir um caráter mensal ou um relatório de tal modo extenso. Parece-nos um pouco exagerada a periodicidade que é solicitada, mas enfim, será uma questão de pormenor, porque quanto ao fundo da questão, que é da informação, nós acompanhamos essa preocupação. Relativamente ao projeto de resolução do CDS-PP, parece-nos que genericamente, um outro aspecto, enfim, que nós não temos reservas, mas genericamente padece do problema que eu ainda há pouco referi, é que espalha apoios em todo o país, mesmo nas zonas onde eles não fazem sentido. Portanto, não nos parece, por exemplo, e é apenas a título de exemplo, que se deva criar uma subvenção a fundo perdido aos produtores pecuários de ruminantes para apoio à alimentação animal, mesmo nas zonas onde choveu e onde não existem problemas de alimentação animal. Parece-me que isto não faz grande sentido e, portanto, temos reservas sobre isso e, portanto, não acompanhamos este tipo de chuva de subsídios de uma forma indiferenciada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto CDS-PP, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto não está muito fácil. Eu chego mais à frente, deixa estar. Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS-PP apresentou este projeto de resolução porque, de facto, a seca tem-se vindo a agravar, apesar de ter chovido nos últimos dias, a chuva não foi suficiente para repor os níveis de água necessários nas albufeiras e, sobretudo, apesar de ter havido alguma uma reposição nas albufeiras. O setor pecuário é aquele que em primeira instância, logo em primeira mão, sofre mais com os efeitos da seca. Nós estamos em seca, o país está em seca há 4 anos consecutivos. O ano passado as reservas de feno e palha das explorações agrícolas pecuárias esgotaram-se e, portanto, os agricultores não têm capacidade de ter reservas para darem aos seus animais. E, nesse sentido, têm, como é óbvio, quer uma perda de rendimento por via de redução da perca de produção, das culturas que não são, das culturas de sequeiro que não têm tanta produção, quer por um aumento de custos por via de terem de adquirir mais alimentação animal e de gastar mais dinheiro em energia para regar e mais água. E por isso o CDS-PP propõe nada de especial de novo, propõe aquilo que foi feito em 2012. Propomos que seja estabelecida uma linha de crédito para fazer face com um ano de carência, porque no fundo, se os agricultores estão em dificuldade, poderão ter, é-lhes dado um ano de carência para fazerem face, para se poderem reabilitar, mas no fundo reequilibrar, e para fazer face aos encargos adicionais das explorações, criar uma subvenção a fundo perdido, portanto uma ajuda efetiva à alimentação animal e não uma linha de crédito à alimentação animal, como o ano passado foi criada e que na prática se verificou que não teve qualquer tipo de adesão ou teve muito pouca taxa de adesão. Propomos também que sejam isentados da taxa de recursos hídricos os agricultores, porque no fundo tiveram de recorrer a mais água e seria uma ajuda para reduzir os encargos de exploração. O Sr. Ministro anunciou que vai autorizar a realização de mais, porque percebi, de mais furos, portanto nós temos pouca água, chove pouco e portanto estamos cada vez mais a dilapidar os recursos aquíferos que temos e vamos autorizar investimentos de realização de furos, em vez de privilegiarmos as captações subterrâneas, superficiais. Propomos também um apoio às despesas de eletricidade, a chamada antiga eletricidade verde, que sabemos que não pode existir como medida permanente por via do facto de ser uma ajuda de Estado, mas que excepcionalmente poderia ser aplicada. Também a dispensa temporária de pagamento à segurança social para os agricultores, porque relembro a quase totalidade dos agricultores em Portugal são agricultores por conta própria, são os próprios são empresários, mas empresários agrícolas, muitos deles de muito pequena dimensão, e portanto são eles que pagam as suas próprias contribuições, e que seja acelerado o reembolso de IVA e que não sejam aplicadas sanções em algumas regras que não são passíveis de cumprir por via de facto de haver pouca água, nomeadamente as densidades dos planos de gestão florestal e os encabeçamentos mínimos. Estas são as nossas propostas. Eu gostava de fazer 2 comentários, aproveitando, dado que é uma discussão conjunta, um comentário à proposta de, se calhar primeiro, um comentário ao comentário que o deputado Carlos Matias fez relativamente ao nosso projeto, e dizer que o CDS não propõe, como é óbvio, não somos responsáveis e não propomos que isto seja aplicado a todo o país. Nós recomendamos ao Governo que crie estas medidas. Cabe ao Governo regulamentar estas medidas e nessa regulamentação o Governo, que é quem tem os dados, quem tem os elementos, pode restringir, pode e deve restringir a aplicação das medidas, até pode não as aplicar todas, escolher algumas, aquelas que entende, porque entretanto, desde a apresentação do projeto até eventualmente à sua aprovação, se os senhores tivessem essa disposição para decidissem apoiar os agricultores e aprovar o nosso projeto, até à implementação poderia chover e, portanto, já não serem necessárias as medidas todas. E, portanto, o Governo, ao regulamentar, pode limitar, criar condições para o acesso a estas medidas e é para isso que o Governo cá está. Portanto, aquilo que depois dizer que... Um comentário à proposta do PCP. O CDS concorda em absoluto que sejam divulgados os apoios que são dados. Confesso que não nos parece que seja necessário o envio de um relatório mensal à Assembleia da República. Bastaria tão só que o Governo fizesse aquilo que foi feito também na seca de 2012. Se nós quisermos saber, e até convido os senhores deputados todos, se quiserem, porque dizem sempre que não foi aplicado nada e que em 2012 se rezou para que se chovesse, e é bom que os senhores deputados percebam que, apesar de quem tem fé que chova, mesmo assim não se fica pela fé, põe mãos à obra e vai trabalhar e apresenta medidas que foram estas e outras mais que eu aqui estou a propor, e está perfeitamente disponível, transparentemente, para quem quiser ver, no site do Gabinete de Planeamento e Políticas, um relatório sobre as medidas de apoio à seca, onde se constata que foram despendidos pelas verbas exclusivamente do Orçamento de Estado, num período de intervenção em que estávamos sob intervenção financeira, foram despendidos do Orçamento de Estado 33 ou 35 milhões de euros nestas medidas e noutras que eu estou aqui a propor agora que se façam num momento, relembro, que todos sabemos que já não estamos, que virámos a página da austeridade, não temos cá a troika e, portanto, 33 milhões, parece que sim, segundo o Governo diz que sim, que virámos as páginas da austeridade e, portanto, se virámos a página da austeridade, 33 milhões de euros, se havia 33 milhões de euros quando tínhamos cá a troika, também haverá agora, certamente, não sabemos estimar exatamente qual será o montante, mas... para que fique bem claro, quem quiser consultar transparentemente, estão lá os montantes que foram atribuídos a cada uma das medidas que foram implementadas em 2012 para apoio aos agricultores que estavam aflitos e com dificuldades financeiras e de tesouraria por via da seca. Relembro, para terminar só, que este é o quarto ano consecutivo de seca. Obrigada.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece a gravidade das alterações climáticas e não se resolvem com um dia de chuva. E o primeiro e mais forte impacto sente-se na produção agrícola. Portanto, é o setor que primeiro sente essa problemática. Por isso é que são urgentes a tomada de medidas para o curto, para o médio e também para o longo prazo. Portanto, adaptação à evolução da realidade climática com que estamos a ficar confrontados. Portanto, isto é uma realidade que não pode ser olhada só no curto prazo, portanto, tem que ir para além daquilo que é o médio e o longo prazo. Portanto, reconhecemos que é necessário operacionalizar medidas para a emergência, mas também preparar estratégias para o futuro. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece que, para o imediato, portanto, conseguimos recolher consenso para as medidas excepcionais, portanto, que os diferentes grupos parlamentares apresentam nos projetos de resolução, mas é necessário e é indispensável, conforme já disse, uma visão de médio e de longo prazo para a resolução e minimização dos impactos. Portanto, a falta de chuva nos períodos de outono e inverno é um dos efeitos mais observáveis no processo das alterações climáticas, que tem vindo a assolar cada vez com mais frequência o país, portanto, e nestes últimos anos, reiteradamente, isso tem acontecido, e temos de ter em atenção que esta situação coloca em causa, em primeira linha, a produção agrícola, florestal e pecuária, por via da restrição do uso da água e com implicações, portanto, ao nível da produtividade de cada uma destas leiras do setor agrícola. Concordamos, conforme disse, com as medidas de curto prazo que possam ser tomadas e que minimizem estes impactos, mas consideramos que o Governo até aqui, e estamos quase no final de uma legislatura, portanto, devia ter sido mais ousado, por exemplo, ao nível do Plano Nacional de Regadio, portanto, com uma perspectiva estratégica integrada, deixando de fora barragens já identificadas, portanto aquelas que vastas vezes temos referido, tanto o caso do Pisão no Crato, de Castelo Branco do Alvito, ou mesmo em Trás-os-Montes, portanto, há um conjunto de aproveitamentos hidroelétricos que estão identificados e que, portanto, estão fora daquilo que nós consideramos um verdadeiro Plano Nacional de Regadio, portanto, e aquilo que nós constatamos é que o que foi apresentado é constituído por projetos soltos e avulsos. Portanto, uma nota também para o funcionamento e para a forma como o Governo tem encarado e tem conduzido a questão da seca. Portanto, basta olhar que a Comissão Permanente da Seca, portanto, teve a sua reunião, a sua terceira reunião, em fevereiro de 2018. Portanto, e só voltou a reunir, só teve a quarta reunião em março de 2019, portanto, sendo a Comissão da Seca, essencialmente, exatamente constituída pelos membros do Governo que implicam nesta área, portanto, não percebemos, digamos assim, como é que é possível o Governo ter estado descansado até março de 2019 com as questões ligadas à seca. Como nota final, portanto, e um pouco naquilo, nascendo aquilo que o Sr. Ministro afirmou numa entrevista de hoje ou de ontem, portanto, quando diz que não se justifica catadupa de apoios. Portanto, não se justificava catadupa de apoios se o Governo viesse fazendo o seu trabalho de casa. De facto, consideramos que esta é uma falha fundamental do Ministério da Agricultura e que estamos no final da legislatura e é já possível avaliar aquilo que foi o trabalho que foi feito, portanto, e consideramos que o Governo devia ter incorporado logo de início as questões das alterações climáticas, portanto, e não, ao contrário daquilo que tem vindo a ser feito, tem sido reagir à situação e não proagir a esta situação. Portanto, e aqui é o fio cabo que demonstra esta, nós termos chegado a esta situação e temos este quadro, é exatamente esse falhanço na política agrícola do Governo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois, estamos a atravessar, na verdade, e conforme aqui foi dito, pelo quarto ano consecutivo, e é bom não esquecermos isso no verão, quando houver problemas, portanto, que com certeza vamos ter que estar atentos, é importante pensarmos que temos esta situação de quatro anos seguidos com, eu não diria com seca gravosa, mas com falta da água e da chuva no momento oportuno. E penso que o Governo, como o tem feito nos anos anteriores, tem antecipado os problemas, tem atacado os problemas e tem resolvido, e não tem faltado, contrariamente àquilo que é aqui insinuado, a resolver e a apoiar os agricultores quando o tal se justifica. Mais a comissão, o grupo de trabalho que aqui foi, portanto, a comissão de acompanhamento, foi aqui referido, que reúne esporadicamente ou poucas vezes, portanto, tem um grupo de trabalho que, assim, trabalha e que acompanha e que produz relatórios, já houve um momento em que foram quinzenais, neste momento são mensais, em que são vários parâmetros analisados, informação que é disponibilizada e conforme até o PCP aqui propõe, penso que podemos propor ao Governo que esses relatórios nos cheguem aqui à Assembleia, não vejo mal nenhum, só teremos vantagem em conhecer, portanto, esses mesmos relatórios. De qualquer das formas, é uma informação que está a ser produzida, está a ser acompanhada e perante a qual o Governo vai tomando as decisões que se justificam em cada momento e não aquelas que antecipadamente ou que, por qualquer motivo de ser simpático para determinada classe ou não, se tomam em determinada altura. Portanto, o importante é que o Governo, no momento adequado, tome as medidas, as de curto prazo, no momento em que é necessário, as de médio e longo prazo, de uma forma planeada e organizada. E temos, portanto, temos, tanto no curto prazo, já o Governo já deu orientações no sentido de se identificarem necessidades no terreno, as direções regionais de agricultura estão a disponibilizar um formulário de identificação de necessidades e dos meios que os agricultores dispõem e que devem preencher até dia 15 de maio, e portanto, a monitorização vai sendo feita e irá ser feita de forma permanente para, em cada momento, nos apercebermos e o Governo ter a noção do impacto que a situação de eventual seca tenha no terreno. Até porque eventual seca, porque tivemos um mês de abril, portanto, que deu para recuperar. As informações que temos da parte meteorológica é que a seca meteorológica diminuiu. Pode acontecer que este mês de maio ainda chova, oxalá que sim. E é natural nós passarmos, eu faço um trajeto diário do Alentejo para aqui, e é natural vermos os nossos campos verdes, felizmente verdes, e com alimento para os animais, que esperemos que não venha a ter, portanto, falta desse mesmo alimento nos períodos mais quentes. E sim, é preocupante e poderá ser necessário haver medidas a tomar para apoiar na parte final do verão, portanto, num momento mais à frente. Neste momento, as alterações, as variações na produção e não são significativas e não justificam medidas adicionais. Portanto, não há variações de produção superiores a 30%, como é referido aqui num dos projetos, no projeto do CDS. Não há quebras de rendimento verificadas em nenhum sector superiores a 30% ou na ordem dos 30%. Portanto, essa evidência de quebra de produção não existe. E pelo que não, no nosso entendimento, não justifica medidas para além daquelas que estão a ser tomadas e que estão a ser tomadas bem pelo Governo. E há uma medida de longo prazo, portanto, e o Sr. Deputado do PSD referia, portanto, que não há planeamento de longo prazo, e queria lembrar, portanto, que esse plano de regadio que, portanto, é alvo de algumas críticas, é um plano de regadio que foi construído por este Governo. Foi necessário encontrar fundos para esse efeito, porque o Governo anterior não acautelou esses fundos no quadro comunitário, com a desculpa que não era elegível, não era possível. De qualquer das formas, neste momento e no decurso da negociação, o Governo já garantiu que o quadro comunitário vai ter verbas e vai ter financiamentos para uma segunda fase deste plano de regadio, que já tem algum significado, é um significado bastante grande e aí revela um esforço e um trabalho muito importante por parte do Governo e que vai ter continuidade num próximo quadro comunitário, tendo em conta que o regadio é, na verdade, um dos pontos, portanto, a resposta mais adequada às alterações climáticas. E isso vai acontecer. Relativamente aos apoios à criação de linhas de crédito, eu queria lembrar que já está em vigor uma linha de crédito onde estão disponíveis 3 milhões e meio de euros com garantia do Estado de 70%. Neste momento, a situação meteorológica não justifica a criação de uma subvenção a fundo perdido para produtores pecuários de ruminantes para apoio à alimentação animal, dado que não existem, não sendo conhecimento, não são conhecidas quebras de rendimento verificadas superiores a 30%. Há algumas medidas que aqui são propostas que carecem de apoio da União Europeia e portanto, não serão possíveis de tomar, exclusivamente a nível interno, até porque elas promoveriam alguma desigualdade entre produtores de uns países e de outros países. A criação do apoio excepcional relativo às despesas de eletricidade incorridas pelos agricultores, no valor de 40% da fatura, é um auxílio do Estado que carece da autorização da União Europeia. Neste momento o Governo não o equaciona e lembrar também que durante os 4 anos e meio de governação do PSD-CDS nunca equacionaram essa hipótese e essa hipótese nunca foi levantada. Portanto, nós temos confiança no Governo, portanto temos confiança na forma organizada, atempada e de proximidade junto dos agricultores que o Governo tem levado a cabo, a forma como tem monitorizado e reconheço a importância da monitorização, do acompanhamento, da informação, é na verdade relevante, mas as ajudas devem ser encontradas e disponibilizadas quando necessárias e apenas nesses momentos. Dizia a senhora deputada que é para isso que o Governo cá está, é mesmo para isso. Desta vez o Governo está cá e vamos com certeza enfrentar de uma forma otimista uma seca que esperemos não se concretize, mas um período um pouco mais difícil do que o momento em que chove, sem ser necessário rezar nem esperar que seja Nossa Senhora a mandar a chuva, como em tempos os senhores desejavam. Não, evidentemente, mas não é só de fé, é preciso concretizar e este Governo tem concretizado. Obrigado, Sr. Presidente.
Bom, para encerrar a discussão conjunta destes três projetos de resolução e por ordem inversa da apresentação, não sei se os proponentes querem acrescentar alguma coisa. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero sim, Sr. Presidente. Obrigada. Para dizer que é curioso que o Sr. Deputado Norberto Pratinho aqui venha dizer que o Governo tem atacado os problemas e resolvido a situação. Eu não sei, atacado, os agricultores têm atacado os problemas, não sei. Eu convidava, e até o Sr. Deputado até está um bocadinho desarticulado com aquilo que o próprio Sr. Ministro diz, porque se o Sr. Deputado for ler uma entrevista que o Sr. Ministro deu ao Jornal de Negócios ontem, diz assim, Sr. Ministro, Sr. Deputado, entendo o Sr. Ministro, não, neste momento, não há qualquer indicador de quebra de produção, mas diz assim, com uma única exceção, o setor da pecuária será seguramente afetado, porque, apesar deste prolongamento das pastagens naturais, vai sentir dificuldades na alimentação até ao inverno e também na disponibilidade de água para as explorações, que ainda este aspecto também esteja, ainda que este aspecto esteja também mitigado. Porque na seca de há dois anos nós aprovámos, está mitigado o apoio porque aprovaram não sei quantos furos, pronto, e transporte de água para as explorações. Portanto, o Sr. Deputado diz que não há problemas, mas o Sr. Ministro diz que, de facto, que a pecuária tem problemas. E a pecuária tem problemas. E quais são os problemas, Sr. Deputado? Eu estou a concluir. Quais são os problemas, de que forma é que o Governo resolveu os problemas? Este ano, não, pelos vistos, não vai resolver de maneira nenhuma, vai resolver como no ano anterior. Vai criar uma linha de crédito. Imagine-se, este ano tem uma linha de crédito de 3 milhões e meio. Porquê? Porque o ano passado a linha de crédito foi de 5 milhões e era tão boa, que só 1 milhão e meio é que foi despendido. E por isso sobram, do ano passado, 3,5 milhões de euros. E, portanto, diria que, relativamente, o Sr. Deputado ainda fez aqui uma acusação, ou disse uma... Não, eu poderia ser simpática a dizer uma inverdade, mas é mesmo uma mentira, porque é o termo correto. Basta ir, está pública, menos que os senhores queiram tirar, sonegar a informação que é pública, no site do Gabinete de Planeamento e Políticas, que é www.gpp.pt, há uma pasta relativa à seca, tem lá uma diz seca 2012, arquivo, e está lá tudo aquilo que foi feito em 2012. E todas estas medidas que eu aqui propus não são novas, nós não estamos a pedir ao Governo que faça nada daquilo que não foi feito. Foram exatamente estas medidas aquelas que foram feitas, e todas aquelas que o Sr. Deputado diz que carecem da autorização da Comissão Europeia, pois carecem, por isso mesmo é que é preciso pedir a autorização, porque é para ela vir antes da situação de se tornar extremamente grave. E elas foram aplicadas e foram disponibilizadas aos agricultores. Uma alimentação, uma ajuda à alimentação animal efetiva, não foi uma linha de crédito. E também, relativamente ao Sr. Deputado João Dias, apesar, eu não disse há pouco, dizer que o Sr. Deputado Norberto Pratinho diz que não vê com bons olhos e que acha que, de facto, os relatórios da Comissão de Acompanhamento podem ser fornecidos, enviados ao Parlamento. Eu confesso que não tenho nada contra, mas honestamente acho que vivemos na era do digital, está tudo na página do Gabinete de Planeamento e Políticas, estão os relatórios da Comissão de Acompanhamento e está tudo aquilo que é feito, estão todas as reuniões, portanto nós basta-nos ir lá consultar. Eu acho que não há necessidade de estar a duplicar trabalho, os recursos humanos dos serviços são tão poucos que estarmos a ocupar os serviços a fazerem mais do que aquilo que, a duplicar a informação que já está disponível, não nos parece que faça qualquer tipo de sentido. Disse.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Matias quer acrescentar alguma coisa.
Sim, duas notas muito breves. A primeira tem a ver com a questão do regadio, que evidentemente que é preciso, e é preciso ter água, é preciso criar condições para que a água esteja disponível para regar. Mas também é preciso controlar as áreas de culturas intensivas e superintensivas, sobretudo em zonas sensíveis. E eu apenas para recordar que há cerca de um ano foi homologado pelo Sr. Ministro da Agricultura um relatório sobre o perímetro de rega do Mira, onde se conclui que não existe um controlo cadastral, não sei se a expressão será mais adequada, portanto não existe um registro completo de todas as instalações que promovem culturas intensivas e superintensivas. Portanto, é preciso aperfeiçoar muito este sistema cadastral para se saber exatamente onde é que está a ser consumida a água. A segunda nota, também muito breve, e tem a ver com a intervenção do deputado Norberto Patinho, é que espero que com a segunda fase do regadio finalmente seja aprovada, mesmo aprovada, a construção da barragem do Pisão, no Alto Alentejo, portanto, que espero que seja aprovada, que vá além da fase do grupo de estudos, porque grupos de estudos e grupos de trabalho em fases pré-eleitorais, já aquela população teve muitos e muitas promessas e muitas perspectivas. Portanto, era preciso que daqui até, até se extinguir naturalmente este governo, haja mesmo uma decisão que aprove a construção da barragem do Pisão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar a discussão destes projetos de resolução, o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP há pouco, por lapso, não abordou os outros dois projetos de resolução em discussão. Não o irei fazer agora, na medida em que depois os autores não têm a oportunidade, portanto não irei cometer essa deselegância. Naturalmente, relativamente ao projeto de resolução do CDS, teremos algumas dúvidas relativamente à questão fiscal e, nomeadamente, a quem é que vai ser atingido e abrangido por essa situação em termos de cortes fiscais, de atribuição fiscal, mas não vou falar sobre isso. Compreendo aqui a avaliação que foi feita relativamente à necessidade do relatório de caráter mensal. Parece-me que só houve um grupo parlamentar que entendeu o espírito do projeto de resolução. Nós estamos a falar de medidas a diversos níveis e podemos ter a consciência que, nomeadamente, o que tem a ver com medidas de caráter de contingência urgentes e imediatas, nós sabemos que a informação altera-se de dia para dia, de semana para semana, de uma tal forma que passamos de áreas que estão, muitas das vezes, numa situação de seca, passando rapidamente em 15 dias para uma seca severa ou extrema. Isto carece de informação disponibilizada. Se a senhora deputada Patrícia Fonseca fica satisfeita com a informação que consegue recolher, pois um relatório tem uma informação muito mais detalhada e analisada, e é isso que se pretende, é ter essa informação analisada e simultaneamente cruzada com as medidas que se implementam. Não é basta se entende que um relatório desta natureza e a nível daquilo que é uma das maiores preocupações que agora assola principalmente os produtores pecuários, que é a disponibilidade de água, se entende que basta ir aos sites dos ministérios centralizados e dos institutos descentralizados e saber a informação, pois por nós, PCP, não estamos satisfeitos. Aliás, eu espero que pela boca não morra o peixe quando a senhora deputada vier aqui também solicitar informação no mesmo sentido, nesta ou noutras matérias, porque naturalmente a informação que os ministérios nos disponibiliza muitas das vezes não é no tempo oportuno e que permita os diversos grupos parlamentares, através dessa informação, poder trabalhar e intervir. Naturalmente que haverá informação que é mais, permite que seja mais alongada no tempo e poderá até não encarecer de uma disponibilização em termos de informação mensal, mas principalmente nos períodos mais preocupantes, nomeadamente os períodos a partir final de março, inícios de abril, até aos inícios de outubro, e muitas das vezes agora com as alterações que temos aí prolonga-se muito mais, até temos tido períodos de seca até janeiro, mas principalmente em situações desta natureza e nestes períodos é importante ter informação detalhada e cruzada com as medidas a implementar, quer seja, e principalmente aquelas que têm a ver com o caráter de contingência. Nós até ficamos satisfeitos que haja cada vez menos necessidade de medidas de contingência. Isso só significa que temos medidas de longo prazo e de fundo e de planificação tomadas. E é nesse sentido que nós nos preocupamos. Não tem a ver com uma subcarga quer dos serviços, quer de próprios funcionários ou trabalhadores dos serviços. Tem a ver, principalmente, com a informação que é pertinente e também chegue aos produtores e aos agricultores. É importantíssimo, porque são muitas das vezes tem a ver com decisões que os agricultores e os produtores têm que tomar em termos de investimentos, isso é importante que se saliente, que têm que ser tomadas em termos de investimento e não é com informação há 3 ou 6 meses, tem que ser com informação mensal. E se for colocar essa questão a algum agricultor ou produtor, ele vai querer saber que medidas é que o Governo vai implementar em termos de prevenção no mês a seguir, para ele também saber se faz ou não faz o investimento ou se o Estado vai ter alguma intervenção e vai apoiar ou colaborar. Portanto, é isto que lhe queria dizer. Penso que este é o espírito. O Grupo Parlamentar do PS entendeu o que era entendido, o que é que era pretendido, o espírito do projeto de lei. Agradecia que também os grupos parlamentares que tiveram estas dúvidas ficassem esclarecidos e que, pronto, naturalmente, compreendam aquela que é a intenção do PCP com esta medida de caráter mensal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está encerrada a discussão destes pontos. Nós não temos uma grelha de tempos para a discussão dos projetos de resolução. mas na medida do possível eu pediria, que pudéssemos ser o máximo possível sintéticos, no sentido de podermos conduzir estes trabalhos de forma a que a audição que está prevista para as 16 horas não se atrase demasiadamente. E, portanto, passámos à discussão conjunta dos pontos 5 e 6. O ponto 5 é um projeto de resolução do Partido Comunista. Sr. Deputado Francisco Rocha. Sim, pronto, eu penso que o grupo parlamentar do PSD não pode. Alguém que peça adiamento pode pedir. Estamos a falar do ponto 6 e 7, discussão dos projetos de resolução sobre relacionados com a empresa de dragagens. 5 e 6, perdão. O Partido Socialista suscitou a ausência do deputado que está responsável por fazer este debate, que é o Sr. Deputado João Castro. O Grupo Parlamentar do PSD está a referir que com este adiamento também não terá possibilidade depois de... E eu estou a perguntar se é pedido adiamento ou se há aqui alguma fórmula de se entenderem. Não.
Também... O PS já pediram.
Oh. Peço desculpa, o Partido Socialista já pediu o adiamento e o PSD também. Atendendo a que já falámos da fé e eu ia para a caridade, portanto, peço eu o pedido de adiamento.
Portanto, está adiada a discussão dos pontos 5 e 6, a solicitação do Bloco de Esquerda, e passaremos à discussão do ponto 7, projeto de resolução 2023 do Partido Comunista, que recomenda a implementação de medidas em defesa da produção leiteira nacional. A senhora deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir o adiamento deste ponto que a minha colega Hilda, que tem acompanhado esta matéria, e não está cá hoje.
Ainda não tinha sido.
Não está nesta comissão hoje.
Não, já tinha sido, mas não. O CDS ainda não.
Portanto, é pedido pelo adiamento por parte do Partido do CDS. Discussão do ponto 9. O Sr. Deputado Álvaro Batista não está.
Quer dizer, estamos em face desta... Há uma solicitação no sentido de discutir em conjunto. Da nossa parte, não vemos inconveniente nisso. Conjunto, na próxima semana, sim.
Pronto, portanto, vamos agendar para a próxima reunião, pedindo que se consiga concretizar, até porque estamos a falar sobre projetos de lei, como é? Sobre o glifosato.
Já foi discutido. Sim, já está resolvido, exatamente.
Foi porque como os primeiros pontos passaram para ter havido aqui uma espécie de carrossel de agenda. Portanto, outros assuntos. Não sei se o senhor Presidente tinha alguns outros assuntos agendados.
Só é só para recordar que havia aí uma dúvida que a audição.
Eu recordo que da última vez houve aqui alguma preocupação com os atrasos nas audições do Sr. Ministro da Agricultura.
Isso é esta, com o adiamento da audição regimental que passou para dia 5 de junho, porque foi, o Ministro da Agricultura teve previsto para 14, depois para 22, como 22 é o período
5 de junho.
De suspensão, sugeriu-se, e já veio aqui assim no outro assunto, naturalmente já foi no final e não se tomou muito nota, para 5 de junho a quarta audição regimental.
Pronto. 5 de junho.
De junho. Já. Mas houve aqui dúvidas na reunião anterior e havia os senhores deputados que ainda tinham na agenda 14. Eu penso que é uma quarta-feira.
Será de manhã?
É, tem que ser de manhã. 5 de junho. Junho.
Audição regimental do Ministro da Agricultura. E, portanto... Pronto, outra matéria que eu lembro-me que foi suscitada numa última reunião tem a ver com alguns requerimentos que estão pendentes. Pronto, não sei se há resposta. Pois, mas eu só queria saber se houve alguma resposta da parte da...
Houve respostas, agora tem que ser retomado. Houve a resposta, entretanto, o Sr. Ministro adoeceu. Depois, entretanto, havia uma hipótese do Sr. Secretário de Estado também vir e nós, a Comissão não assentou de manhã e propôs um adiantamento porque, entretanto, também adoeceu. E portanto, agora podemos retomar outra vez o processo.
Sim, senhor, fica, eu penso que fica, no fundo, o Partido Comunista queria reforçar que a urgência e o facto de estar-se a adiar sucessivamente esta questão, não é?
Sr. Presidente, aquilo que eu queria reforçar, acho que outros grupos parlamentares também terão a mesma preocupação. De facto, quer na área da agricultura, quer na área das pescas, na área do mar, nós temos diversos requerimentos que não faz sentido. Alguns requerimentos com caráter de urgência. Temos que colocar requerimentos sobre requerimentos, já agora aconteceu ainda hoje, o PCP, se não entrou já, deve estar a entrar um novo reforço do requerimento à Sra. Ministra do Mar. Portanto, há diversas audições que nós solicitamos a presença dos responsáveis do Governo e não compreendemos. Passam-se dois meses e sem resposta. Eu julgo que os outros grupos parlamentares terão a mesma dificuldade em entender porquê tanto atraso, esperando e reservando para as audições regimentais, porque depois nas audições regimentais acaba-se por ser difícil fazer a discussão na medida em que são diversos os temas e, em concreto, uma matéria em que queremos abordá-la e discuti-la mais aprofundadamente, ainda que tenhamos reservado uma parte da audição, acaba por ser um cansaço extremo e não tem o mesmo rendimento em termos de audição. Por isso, achava que era importante que se reservasse um dia específico para a resposta a estes requerimentos que nós temos colocado. Disse.
Muito obrigado. Eu relembro que para a próxima semana teremos a nossa reunião normal na terça-feira, dia 14, da parte da manhã, provavelmente às 11 horas, para solicitar um pedido da Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Caso não haja nenhuma audição anterior, se houver uma audição anterior, começará às 10 e a restante agenda foi isso que solicitou da última vez. Quanto a esta questão levantada pelo Sr. Deputado João Dias, pronto, eu julgo que devemos, no fundo, tentar insistir relativamente à disponibilidade dos senhores membros do Governo para virem cá responder a esses requerimentos. Sendo certo que aquilo que poderemos e devemos fazer é suscitar, pronto, alguma preocupação pelo atraso na resposta a esses pedidos. Pronto, então julgo que seria bom talvez aproveitar e fazer uma reunião de mesa e coordenadores com toda a celeridade, se calhar. Hoje é terça-feira. Tem que ser com o Presidente, a disponibilidade dele para essa reunião.
Para a reunião. É o final do plenário de trabalho hoje.
Pronto, e lembro que amanhã há a visita de trabalho às 10 da manhã. Eu daria um intervalo de 5 minutos para depois fazermos a audição prevista com o ex-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação, a requerimento do CDS-PP. O Sr. Deputado Álvaro Batista, não sei se sabe do que foi decidido relativamente aos seus parceiros, portanto, ficam adiados para a próxima reunião. Muito obrigado.